Senhoras e senhores, um bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras que nos acompanham nesse momento, quem está aqui no nosso plenário. Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 46ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido o colega vereador Mano Gás que faça uma leitura de Mateus 5, versículos 33 a 37. O Sermão do Monte dos Juramentos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podereis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém.
Amém. Muito obrigado. Eu quero convidar nossa secretária, então, que faça a leitura aqui da nossa ata da reunião passada, para que a gente possa colocar em apreciação e votação.
Aos 27 dias do mês de agosto de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 45ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Zuma Sinello. Às 9 horas e 46 minutos, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 15, versículo de 1 a 5, o cidadão dos céus, em ato contínuo, convidou a secretária, a vereadora Suzana Alves, para realizar a leitura do ato da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foi aprovado o requerimento verbal de autoria da vereadora Zuma Sinello, que deverá ser convalidada no protocolo da casa até às 9 horas do dia 28 de agosto de 2020. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto que será encaminhado às comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinária número 66 de 2020, protocolizada sobre o número 505 de 2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.103.403,98. Matéria do expediente. Foram aprovados convite número 20, protocolo sobre o número 0503 de 2020, da 11ª Coordenadoria Regional de Educação, e convite número 21, protocolo sobre o número 0504 de 2020, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Correspondências recebidas diversos. Ofício número 49, protocolo número 500 de 2020, da BRQ Ambiental. Ofício número 50, protocolo número 501 de 2020, da BRQ Ambiental. E ofício 51, protocolo sobre o número 502 de 2020, da BRQ Ambiental. Correspondência expedida ao Executivo. Foi encaminhado o autógrafo 49 de 2020. Usou o período das comunicações e das comunicações de líder, o vereador Clemente. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento da Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 10 horas e 24 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto, Judabar Artes, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramão Barbate Filho, aos 27 dias do mês de agosto de 2020.
Feita a leitura da ordem do dia, da ata da reunião passada, ela está em discussão. Alguma alteração que tem que ser feita?
Tem que arrumar o nome da Zuma Cinella.
Tá. Então será feita a alteração do nome da vereadora Zuma. Mais alguma alteração? Vamos passar a votação, então. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, a ata da 45ª reunião ordinária, ou seja, a ata da reunião passada, está aprovada. Mais uma vez, cumprimento a todos os nossos colegas vereadores, quem está nos acompanhando aqui no plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Bom dia a todos. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana Alves, faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento número 156, protocolo 506 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita a colocação de luminária completa na quadra 5, em frente ao número 1000, no bairro Nova Esperança 2. Requerimento número 157, protocolo 513, da mesa diretora. Solicita que o setor competente seja preparado tecnicamente para receber, em locais de internação em Uruguaiana, familiar ou cuidador para acompanhar pessoas com deficiência durante o período de internação no tratamento da Covid-19. Requerimento número 158, protocolo 514 de 2020, da mesa diretora. Solicita ao Executivo que promova a realização de uma campanha de divulgação na mídia e redes sociais, a fim de conscientizar motoristas que não respeitam os cortejos fúnebres.
Feita a leitura dos requerimentos, eu passo as condições de trabalho ao vice-presidente Manu Gás, que eu quero me manifestar sobre os requerimentos.
Receba as condições de trabalho por 3 minutos, o presidente Iraníssimo, a respeito dos seus requerimentos.
Muito obrigado. A mesa diretora apresentou o primeiro requerimento, que fala sobre locais de internação de Covid, para que possa ter, a pessoa com deficiência pode ter direito de ter com ela ali ou um familiar ou com o seu cuidador. Porque as equipes, às vezes, elas que fazem parte desse trabalho, elas não estão devidamente acostumadas com determinado paciente, com determinada pessoa com deficiência. Cada deficiência é diferente. Cada familiar tem a sua maneira peculiar de relacionamento com a pessoa com deficiência, assim como o próprio cuidador. E essa relação, muitas das vezes, num ambiente isolado, onde ela não poderia receber ninguém, o tratamento fica muito mais difícil, o tratamento não consegue chegar a essa pessoa, por uma série de situações. E as normas técnicas da área de saúde, elas dizem que as pessoas com deficiência podem ser acompanhadas de um familiar ou do cuidador. O que nós estamos pedindo aqui? Que esse setor das internações, que eles estejam preparados para lidar com essa situação de ter uma pessoa ali dentro, diferentemente da área de saúde, para poder ter uma proteção maior, para se cuidar, para não ser também, de alguma forma, infectada pelo vírus por algum descuido dentro dessa área. Então tem que haver todo um preparativo, né? E que a gente gostaria que isso fosse feito. Ou há uma outra situação, é uma situação um pouco comum e corriqueira que a gente encontra aqui, com relação aos nossos cortejos fúnebres. A distância entre a Santa Casa e o cemitério se passa por várias áreas, várias situações. Inclusive com paradas em sinaleiras, enfim e tal. O tráfego naquela região ali é muito intenso, Pinheiro Machado é muito intenso. E a gente está fazendo aqui uma solicitação, e lá embaixo virá uma indicação, para que se conscientize os motoristas que têm a oportunidade de dar um tempinho mais, que às vezes estão com muita pressa, e eles vão cortando os cortejos, vão indo. Então há um... Apesar do trânsito ali naquela região ser bastante intenso, também existe na lei, no próprio Código de Trânsito, que a pessoa deve respeitar os cortejos, não ultrapassar, não... Enfim. Então, estamos solicitando que a nossa prefeitura faça uma conscientização com as pessoas. Lá adiante, nas indicações, quando chegarmos às indicações, vocês vão ver que a gente apresenta também uma solução para esse quadro, né? Isso vem da comunidade. A própria comunidade é que nos pede e nos dá essa informação de que isso está acontecendo. Então, nesse sentido que a nossa casa, nossa mesa diretora, está encaminhando esses dois requerimentos. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho e solicito aos vereadores que, por acaso, tenham algum requerimento verbal.
Sim, eu tenho.
Vereadora Zuma Sinello.
Bom dia, senhor presidente. Meu bom dia aos nobres vereadores e vereadoras, aos amigos e poucos amigos, dois amigos, né, hoje no plenário. Motivo do nosso plenário estar praticamente vazio é a pandemia, né? Então, esse isolamento social é muito importante. E aos amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Uruguaiana. O meu requerimento hoje, aos inúmeros pedidos que têm chegado no nosso gabinete, reclamações a respeito das gigantescas filas, principalmente na Caixa Econômica Federal. Temos outras agências, mas a Caixa Econômica são quilométricas as filas, e devido ao cansaço das pessoas, do domingo para segunda-feira, eram 11 horas da noite, eu vinha de uma farmácia, fui pegar um remédio, e passei casualmente na frente da Caixa Econômica Federal. Já tinha pessoas naquele frio, né, muito sentados ao solo, outros levaram cadeiras de abrir, esperando para o outro dia serem atendidas. Esse requerimento, ele tem um propósito, que o executivo venha fiscalizar junto ao PROCON, junto às agências bancárias, o atendimento ao idoso, né? Tem idosos que ficam ao relento do frio, nas filas, aguardando a sua vez de ser atendido. Nós temos uma lei, a Lei 10.741 de 2003, que garante a prioridade do atendimento aos idosos. No seu artigo 3º, no seu inciso 1º, parágrafo único, prioridade é o atendimento aos idosos. Então, esse é o nosso requerimento, né? Aí, eu tenho aqui também as fotografias, né, das filas, principalmente em frente à Caixa Econômica Federal. Então, eu deixo aí esse requerimento aí que seja viável ao executivo, né, que venha fazer essa fiscalização. A gente sabe, a gente vê que as caminhonetas da Romul sempre estão passando, circulando, mas mesmo assim, devido ao grande número de pessoas, pelo cansaço, eu imagino que as pessoas não estão cumprindo o devido espaçamento, que seria 1,5 metro, 2 metros. Então, esse requerimento, mas em especial aos idosos, que os idosos venham ser prioritários nas filas. Muito obrigada.
Eu tenho um requerimento verbal.
Mas vereadora Suzana Alves também terá o seu espaço para apresentar o requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Eu gostaria que Poder Executivo, desse uma olhada para um prédio que nós temos no interior, a nossa vinícola que está desativada lá no interior. Virou um elefante branco lá, porque está abandonado, está lá sem, né, sem ter utilidade nenhuma. E como aquilo já foi um local de trabalho para muitas pessoas, né? E agora o nosso deputado federal fez uma indicação para as vinícolas serem zona franca. Então, o incentivo, né, vai ser maior. Então, que buscasse uma parceria com alguém aí, principalmente o pessoal da Serra, aí, né, que viesse para São Marcos, que o lugar é muito lindo e já tem uma estrutura boa. E seria muito interessante, né? E com certeza daria trabalho para as pessoas lá do interior, então é essa a minha indicação, tá? Obrigada. Tem a vinícola e tem todos os... E o Carlos Gomes criou um PL para a Zona Franca, né? Desonorar as vinícolas da fronteira, então, do Rio Grande do Sul.
Muito bem.
Então, eu acho que é um incentivo a mais, né, para vir algum...
As palavras...
Deixa a nossa vereadora concluir o seu requerimento e a gente já coloca em discussão.
É que alguém nos enxergue, né, e dê continuidade àquele trabalho que o prefeito Felice implantou lá, né, E a plantação de uva era linda, era boa, dava trabalho para muita gente. Então, eu acho que é um trabalho que dá para continuar, né? É uma coisa que dá para continuar e é esse o meu pedido, tá? Obrigada.
Muito bem. Se eu entendi, o seu requerimento é no sentido de disponibilizar, colocar, oferecer a vinícola para quem queira... Para quem queira novamente utilizar aquele espaço. Perfeitamente. Vereador José Clemente, com a palavra. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Quando a vereadora Suzana aborda essa questão da nossa vinícola, lá localizada em São Marcos, eu quero resgatar aqui parte desse assunto, onde, em um determinado momento, no nosso primeiro mandato aqui na casa, eu fiz uma manifestação quando fiscalizei aquele local, vereador, juntamente com o vereador Adalberto Silva, à época, como presidente da Comissão de Serviços Municipais, fui até lá e fui criticado por ter ido lá ver aquele patrimônio que estava tirado às traças lá, vereador Elton. Sabe por que eu fui lá fiscalizar aquilo, vereador Mano? Porque o governo federal destinou para a Uruguaiana R$1.300.000 para que aquela estrutura fosse montada lá no governo do ex-prefeito Sanchoteno Infeliz, hoje em memória. E eu fui fiscalizar lá porque aquilo estava se deteriorando, estavam depredando aquele patrimônio, as videiras, que é da onde sai a uva, que estão plantadas, ainda existe lá, estavam em ótimas condições. E sabe o que aconteceu com esse 1.300.000, vereador Carmelo? Eu pedi informações ali e a dita prestação de contas passou por aqui. Ou melhor, passou para dizer que não fizeram a prestação de contas. Isso é um programa do governo federal, dentro daquelas ações para cidades da faixa de fronteira, que aquelas a 150 quilômetros de fronteira, que não podem receber determinados investimentos, como multinacionais, o governo estimulou para que recebesse esse tipo de programas, como as vinícolas. E nós ficamos impedidos, um bom tempo, de receber recursos, por a falta dessa prestação de contas. Então é preciso oxigenar algumas memórias de vez em quando, para que saibam por que que a gente cobra, qual é o papel do vereador, é este papel que eu estou dizendo. Então fiquem à vontade quando tiverem que me criticar, e muito oportuno esse requerimento para lembrar de que aquela vinícola lá custou para o povo, porque é do povo que vem o dinheiro, 1.300.000 que foi remetido para cá naquela época, e que a prestação de contas irregular, incorreta, fajuta, não proporcionou depois que houvesse outros investimentos. Tomara que essa iniciativa dê certo, vereador, que é muito importante para nós, sim, geração de emprego e renda. Muito obrigado.
Perfeitamente. Esse é o histórico da nossa presença, do nosso equipamento lá de vinícola. Mais alguém, algum requerimento mais verbal ou alguma discussão? Então, não tendo mais requerimentos verbais, acrescidos aos que estão na ordem do dia, eles estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário, então, agora que passe a leitura das indicações.
Indicação número 60, protocolo 511/2020 da mesa diretora. Indica ao executivo que faça estudo de trânsito Esquivel, determinar as empresas funerárias de Uruguaiana e que possam utilizar a rua Adir Márcia durante os cortejos fúnebres. Indicação número 61, protocolo 512 da mesa diretora, indica ao executivo a realização de parcerias com a iniciativa privada para a construção de capelas velatórias junto ao cemitério municipal.
Exatamente, seria ótimo. Passo a palavra ao comando ao vereador Mano Gás.
Recebo as condições de trabalho, presidente Irani, por 3 minutos.
Obrigado, presidente Mano Gás. 2 indicações também feitas pela mesa, que tem algum a ver com o requerimento que nós fizemos lá em cima da divulgação sobre o trânsito nos dias quando estiver acontecendo algum cortejo fúnebre. Nossa primeira indicação, que se faça um estudo para que, a partir de então, já com a Adir Márcia asfaltada, que se pudesse, pelo menos, parte desse cortejo já sair da Pinheiro Machado e seguir pela Adir Márcia para facilitar o trânsito na Pinheiro Machado, que é o nosso gargalo ali no bairro Cabo Luiz Quevedo. Então, essa é a primeira indicação. Faça um estudo, ver a possibilidade de, assim que pudesse fugir da Pinheiro Machado, que passe para a Adir Márcia, que vai facilitar mais o trânsito na Pinheiro Machado. E a segunda indicação nossa é para que se faça um estudo. Nós temos uma área muito grande ali na frente do cemitério, e a gente vê que isso é uma tendência mundial. As grandes cidades e capitais, as capelas velatórias já são próximas dos cemitérios, colado aos cemitérios. Então evitará esse cortejo fúnebre, né? E ao mesmo tempo tira as funerárias do derredor do nosso hospital, que fica, as pessoas vão para o hospital para buscar saúde, aí passa ali, tem um caixão em exposição ali na frente, tem os próprios funcionários das empresas de funerárias que estão esperando que alguém morra para ir lá oferecer o serviço, uma série de situações que a gente vai acabar evitando com essa possibilidade de se construir, junto com a iniciativa privada, as capelas naquela área do lado esquerdo, quem chega ao cemitério, tem uma ampla área ali. Construir as capelas todas e depois entregar para quem queira administrar ou faz a licitação, porque isso é um serviço essencial que tem que ser feito pela prefeitura. Como ela não tem condições de fazer isso, ela passa para as funerárias que hoje estão operando em Uruguai. Então são 2 indicações que a gente gostaria que fosse avaliada e apreciada com muito carinho lá no Executivo. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo a nossa condição dos trabalhos da nossa mesa e vamos colocar em discussão. A vereadora Josefina vai falar sobre as 2 indicações.
Não, só não? Das capelas.
Das capelas, muito bem.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, eu pergunto a Vossa Excelência que essas capelas que tem lá, um trabalho desta vereadora, né? Na época do ex-prefeito Bonotto, na época nós conseguimos essas capelas e foi satisfatório para a comunidade, principalmente a comunidade carente, que na verdade, nenhuma empresa de Uruguaiana que tem aí as capelas velatórias jamais vão colocar capelas lá na frente do cemitério, porque as grandonas que tem aí jamais vão pensar no econômico. E aquelas ali, vereador Irani, é uma parceria da prefeitura, foi feita com dinheiro da prefeitura, é uma parceria da prefeitura para pessoas carentes que não tenham como pagar. Então, é da prefeitura, não é de empresas privadas, porque eu acredito que nem elas estão interessadas em ir para lá. Até porque é caríssima, né? E eu até fico satisfeita, de repente, se constrói em cima das capelas que a vereadora Josefina fez naquela época, né? Fez, não. Foi um pedido meu. E eu tenho orgulho de ter feito isso aí. Porque na época, quando eu fui pedir as capelas velatórias para o Neito Bonotto, o ex-prefeito, eu estava numa casa na Cidade Nova e era 9 da noite e a pessoa não tinha sido enterrada porque ela não tinha um cheque para dar para a empresa funerária de Uruguai, nessas empresas que estão aí. E então, o que me levou a pedir esse atendimento para o prefeito, e ele, na hora, ele construiu as capelas velatórias. Muito bem tratadas, muito bem, foram agora restauradas, a pedido do vereador Cabrito, foram restauradas pelo Lions Clube, da 15 de novembro, e eu acho, assim, que não tem necessidade de fazer mais um gasto ali, e sim cuidar daquelas que estão ali, porque muitas pessoas foram já atendidas ali. O executivo, acredito que não vai fazer, mas, ou aumentar aquelas ali, tudo bem. Agora, me desculpe lhe dizer, né, mas essa vereadora é que pediu na época, e é um direito meu reclamar isso aí, porque Vossa Excelência está pedindo um pedido em cima do meu pedido. Então, assim, lamento, né? Mas acontece, tem outras prioridades de serviço na cidade que não é necessário. Hoje, essas capelas atendem a maioria das pessoas carentes que não têm como pagar um caixão. A prefeitura cede o caixão, a prefeitura dá tudo ali, tem sala para fazer café, para fazer chimarrão, é um estabelecimento bem preparado, que é para as pessoas carentes, igual aquela pessoa que não podia ser enterrada porque não tinha um cheque. Entendeu? E isso acontece até hoje. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Vereador José Clemente.
Aproveitar o requerimento, presidente, também para abordar e no final eu vou chegar na capela. Eu quero lembrar também, dentre as notícias que se aborda do cemitério municipal, que há poucos dias eu via na mídia aí as reclamações que roubaram as imagens, as estátuas que tem no cemitério. Eu quero lembrar o seguinte também. É bom sempre tocar nesses assuntos, porque, como eu digo, sempre estão falando de que ninguém cuida de nada. E eu lembro aqui do Poder Legislativo, as ações que tem aqui. Eu também fiz uma indicação, vereadora Josefina, lá na época do ex-gestor, de que o governo federal abriu, através da Secretaria de Cultura, edital para os municípios com recursos consideráveis para uma série de ações, onde a minha indicação para o cemitério era para que aqueles prédios que são históricos ali, aqueles túmulos históricos, aquelas imagens que tem ali, fossem todas elas recuperadas e tombadas, inclusive, como patrimônio histórico, lá no cemitério. A minha indicação, inclusive, com a minuta do edital, vereador Mano, eu encaminhei para aquela nefasta administração, que sabe aonde deve estar esse meu requerimento? Eu não sei também. Pois é. Então, tudo que a gente fazia aqui, e hoje, né, aqui talvez pela rede social seja mais fácil da população tomar conhecimento, porque é muito simples dizer que não se faz nada. Eu estou aqui dizendo que sempre se teve uma postura em defesa das coisas que são nossas, e o cemitério municipal é lá onde nós vamos parar todos um dia desses,
O final é lá. Então eu sugeri, indiquei com o recurso do governo federal, da cultura, uma verba significativa para recuperar todas aquelas imagens que tem lá no cemitério, aqueles túmulos antigos, e tombar como patrimônio do município. Pois o nosso requerimento nunca foi respondido, o governo da época nunca aderiu à proposta, que não se sabe porquê, e aonde aí a estrutura do cemitério poderia também ser ampliada, vereadora Josefina, e ter outras melhorias. E eu vejo que hoje Uruguaiana carece é de um local para que seja feita a cremação, né? Que é isso que nós temos que também entender, que uma hora buscar esse mecanismo, que é uma necessidade também que você tem. Então, só, eu vou lhe conceder os dois a partes, vereador, antes de concluir. Concluo aqui dizendo, só para lembrar dessas ações, para refrescar as memórias que andam por aí falando bobagem. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador, pelos apartes. Em boa hora, Vossa Excelência fala no crematório. O crematório também, vereador, não está em Uruguaiana, porque eu não sei porquê. Porque era para nós fazer um crematório aqui. Até eu conversei com o presidente, o prefeito Rony, e aí ficamos falando sobre isso aí, que é complicado, que não sei o quê. É complicado? Eu sei que é complicado, é um monte de dinheiro. Acontece que as mesmas firmas de Uruguaiana, que levam todo o dinheiro para o bolso, estão fazendo crematório, levando as pessoas para fazer crematório fora daqui. Então, existe uma regra aqui, e eles pegam tudo para eles. Estão enchendo os bolsos de dinheiro, e, na verdade, muitas pessoas pobres não têm como fazer um crematório. Tipo agora, as pessoas que morrem de Covid, né? Se quisesse fazer um crematório, tivesse que fazer o crematório da pessoa, tem que ir lá na outra cidade para fazer. Porque aqui, a maioria que são monopólio em Uruguaiana, de capelas velatórias, não tem oportunidade para uma pessoa pobre. Para o pobre não tem oportunidade, porque não é tão barato ser deslocado aqui de Uruguaiana para ir para outra cidade. Então, eu sempre digo, nós temos que construir as coisas aqui, nós temos que fazer que baixe o preço das coisas, e nós temos que fazer isso aí com o nosso executivo. E a gente está aí para... Já falamos, mas foi dito que é muito difícil. Mas aqueles que têm... O monopólio, eles podem tudo, né? Muito obrigada.
Peço a palavra.
A palavra da Suzana.
Peço a palavra e passo ao colega Irani.
Oh, obrigado. Passo as condições de trabalho ao vereador Mano Gás, para que eu possa utilizar o espaço que me foi concedido pela nossa secretária, vereadora Suzana.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, colega vereadora Suzana. Eu pedi novamente a palavra só para fazer uma explicação para a vereadora Josefina. Ela talvez ela esteja confundindo, achando que nós queremos eliminar a capela velatória que já existe lá, que é utilizada pela ação social das pessoas. O que nós queremos é que como o serviço funerário é uma concessão, quem manda no serviço funerário é a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Se ela montar capelas lá e disser que somente aqui vai ter capela, somente lá vai ter capelas. Então as empresas que hoje estão aí, elas são empresas que ganharam a licitação para explorar esse sistema funerário dentro do nosso município. Então o que nós pensávamos? Que as capelas fossem próximas aos cemitérios, nós já vamos eliminar toda essa questão do cortejo fúnebre daqui até lá. Aquilo ali, aquela área será uma área que certamente será revitalizada, nós vamos poder ter outras empresas que até vão se instalar ali naquela região. Em todos os lugares das grandes cidades já é assim, é junto aos cemitérios. As capelas são junto ao cemitério, que é exatamente para evitar esse transtorno. O primeiro é esse transtorno de andar por dentro da cidade todos os cortejos. Porque Uruguaiana sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não deveria se pensar dessa maneira. Se é uma forma de melhoria, que se possa fazer a construção, não temos recurso, faz um contrato com outras empresas e cede o espaço e diz que dá uma determinação de que não vai ter mais capelas ao redor do nosso hospital. Isso é uma determinação da prefeitura. Então essa indicação é nesse sentido, que se faça esse estudo, não que necessariamente vai acontecer, vereadora Josefina. As capelas que a senhora teve a sensibilidade de solicitar e que estão hoje lá cumprindo o seu papel, elas vão continuar cumprindo o seu papel, porque aquilo é um papel social. As demais, sim, é que serão oferecidos serviços de maneiras diferenciadas. Então, nesse sentido que a nossa indicação foi feita. Não é para terminar o que já tem lá, é para ajudar, certamente que vai exigir a presença de um posto policial ali, e vai também ter a oportunidade de, com a efervescência do serviço funerário ao redor da Santa Casa, vão desaparecer os roubos, né? Vão a série de situações que poderá ser resolvida naquela área ali revitalizada, algumas outras empresas vão querer se instalar ali. Enfim, eu espero que, com bastante atividade, porque nós temos entre 5, 6, 7 mortos por dia, então será uma área com bastante movimento e que certamente vai evitar esse transtorno todo que a gente tem aí dos cortejos fúnebres por dentro da cidade. Essa só a nossa explicação da nossa indicação. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Muito bem. Então, a primeira indicação que solicita que as funerárias, a partir de então, através de um estudo feito de trânsito, que ela possa ser conduzida pela rua Adiro Márcia e não mais pela Pinheiro Machado, será encaminhada automaticamente ao nosso prefeito, porque não houve nada contra. Com relação à indicação 61, que indica o Executivo a realização de parceria com a iniciativa privada para a construção de capelas lá junto ao nosso, nosso cemitério público, houve uma manifestação contrária, nós vamos ter que colocar em votação. Quem é a favor da indicação, que seja encaminhada essa indicação, que se manifeste agora, ou melhor, que permaneça como está. Se tiver alguém que é contra o encaminhamento dessa indicação, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, então essa modificação também será encaminhada ao Executivo. Muito obrigado. Vamos agora entrar em discussão e votação única. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para que a gente possa discutir o projeto de lei número 60, que inclui o programa, inclui no PPA do município, do PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO 2020, assuntos que foram relacionados às leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Por favor, faça a leitura do parecer.
De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de todas as proposições que concorram para o aumento ou diminuição da receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisando o presente projeto de lei, que consiste na execução do programa 1568, demandas relacionadas à aquisição de equipamentos para HSCCU e odontológicos, visando melhorar e otimizar atendimento da saúde no município. Deste modo, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2020, o vereador Rafael Alves, relator, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado o projeto de lei ordinária número 60, que inclui no PPA e e na LDO, assuntos relacionados às leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Solicitamos à secretária que faça a leitura também agora do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto da Lei Ordinária número 61, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 135.814,48.
De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para o aumento ou diminuição à receita ou à despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos em rúbricas, podendo o Poder Executivo, ao longo do exercício, pode dispor de créditos adicionais para atender despesas não computadas ou insuficientes dotadas no orçamento anual, remanejo de saldos disponíveis, bem como de projetos não implementados, devendo solicitar ao Poder Legislativo o acréscimo das dotações orçamentárias, desde que aponte a fonte hábil desses recursos. Deste modo, após a verificação da documentação apresentada do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2020. Vereador relator, Rafael Alves, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, do parecer relativo ao projeto de lei ordinária número 61, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além da que já foi feito na comissão, ele está em votação. Não tendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária número 61, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, referente ao valor de R$ 135.814,48, está aprovado. Solicito à nossa secretária que faça também a leitura agora do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei ordinária número 62, que veio do Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 680.000.
Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para parecer o projeto de lei número 062/2020 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 680.000, com a classificação abaixo descritas e códigos, analisando o presente projeto e conferindo todos os valores, juntamente com as atas de aprovação do Conselho, que autoriza suas retiradas com suas assinaturas, concordando, este vereador é de parecer favorável ao projeto de lei número 62 do Executivo Municipal. Vereador relator, Carmelo Madeira, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, do parecer referente ao projeto de lei ordinário número 62, está em discussão. Não havendo quem queira discutir além daquilo que já foi feito lá na Comissão de Finanças e Orçamento, está em votação. Não tendo manifestação em contrária, está aprovado o projeto de lei ordinário número 62 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 680.000. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer relativo ao balancete número 8 do Poder Legislativo, referente ao mês de maio de 2020.
Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 8, que dispõe sobre o mês de maio de 2020. Após análise, entende-se por legítima a solicitação, sendo favorável à sua aprovação. Uruguaiana, 24 de agosto de 2020, vereador relator Elton da Rocha, e de acordo com os demais pares.
Balancete 8, referente ao mês de maio, do Poder Legislativo, com parecer favorável da comissão, está em discussão. não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, está aprovado o balancete 8, referente ao mês de maio de 2020 do Poder Legislativo. Passamos agora às matérias do expediente. Solicito a nossa secretária que faça a leitura primeiro da justificativa.
Justificativa de ausência parlamentar número 26, protocolo 509 de 2020, do vereador Fernando Tarragô. Justifica sua ausência na reunião ordinária, dia 25/2/2020.
Convites.
Convite número 22, protocolo 507 de 2020, comissão organizadora da Semana Farroupilha 2020, encaminha convite para eventos oficiais. Convite número 23, protocolo 515, Secretaria Estadual de Segurança Pública convida para a cerimônia virtual da formatura da 47ª turma do curso de formação profissional de delegado de polícia, dia 2 de setembro, às 14 horas, no canal YouTube da Polícia Civil.
Nós encaminhamos um pedido ao governo do Estado e ao secretário de Segurança Pública referente à formação dos delegados de polícia. Essa casa enviou no sentido de que no início do ano agora vai ter início uma nova turma de delegados e que a nossa proposta foi de que aumentasse o número de delegados nesse próximo curso. Ao invés de ser 30, seriam 60, porque nós somos 60 delegados que já estão aprovados nesse concurso. Então, a demanda de delegados é muito grande, a reposição dos delegados, ela é extensa, porque leva um ano fazendo o curso. Então, automaticamente, quando chega a se formar uma turma de 30, 40 já foram embora. Então, para que pudesse ser feito. Então, nesse sentido aí, vamos colocar os nossos convites em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Pode continuar. Correspondências recebidas e diversas.
Um e-mail número 14, protocolo 510, Tiago Paz, gerente de relacionamento com o Poder Público da RGE Sul. Encaminha cópia do e-mail enviado ao Executivo Municipal referente aos gastos futuros e dívidas contraídas mediante o consumo de energia elétrica que devem compor o LOA.
Estamos em discussão.
Senhor presidente, se não fosse muito extenso esse e-mail, será que não poderia ser lido?
Não, mesmo que seja extenso.
Tá.
Vamos fazer a leitura.
Tá, obrigado. Obrigado, senhor presidente.
A RGE está fazendo um alerta, inclusive quando encaminha para o Executivo com a cópia para nós, porque nós vamos receber a LOA aqui nessa casa ainda. Então, se for necessário e se for entendimento do Executivo, já vem na LOA essa indicação do que nós vamos pagar para a RGE em termos de iluminação pública, enfim. É, o objetivo é esse, é não deixar de colocar na LOA esse compromisso que o Executivo tem, que é a iluminação pública, que é os prédios públicos, enfim. Vamos fazer a leitura, então, aqui do e-mail. Ele não é muito extenso, não. Esse é um e-mail que foi recebido da RGE.
Excelentíssimo senhor prefeito, a RGE Sul, distribuidora de energia SA, na condição de fornecedora de energia elétrica para iluminação pública e próprios desta prefeitura, vem à presença de Vossa Excelência apresentar abaixo as informações relativas aos gastos futuros e dívidas contraídas mediante o consumo de energia elétrica e outros contratos e convênios, a fim que eles sejam observados na forma da lei orçamentária deste município, que será aplicada durante o exercício de 2021, somando-se a eles as atualizações monetárias previstas, juros legais e reajustes na tarifa de energia elétrica que vierem a ser autorizados pelo órgão regulador. Desta forma, nos termos acima, sugerimos provisionar os recursos de acordo com os instrumentos abaixo destacado, a planilhas anexas, nos quais constam com exatidão os valores e vencimentos após o dia 30/6/2020. Relativamente às futuras as faturas mensais de fornecimento de energia elétrica a vencer, sugerimos para fins de projeção e determinação do montante anual a utilização de valores referentes aos gastos mensais dos últimos 12 meses com a conta de energia elétrica, de iluminação pública e próprios que seguem anexo, utilizando as correções conforme indicadas, sugerindo nos itens B e C abaixo. A tarifa de energia elétrica praticada por essa concessionária sofreu alteração através de reajustes tarifários anual, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 17/6/2020, conforme determina a resolução específica número 2697 pela ANAEL. A partir de junho de 2021, haverá nova correção desta tarifa, tudo nos termos do contrato de concessão firmado por esta concessionária. Dentro das regras que regem a adição da LOA, além dos valores sugeridos na planilha anexa, deverão ser considerados os impostos nos consumos de energia em face de ligação de novas unidades consumidoras, crescimento vegetativo do consumo de energia elétrica das atuais unidades consumidoras, expansão da iluminação. Da iluminação pública, ruas, avenidas, praças e jardins, e ou atualização dos pontos cadastrados e gestão de podas referente à urbanização urbana e rural. Cabe ressaltar que está previsto no planejamento da RGE o recadastramento em campo de pontos, os pontos de iluminação pública para todos os municípios da área de concessão, podemos ocasionar um aumento, redução ou significativo do valor da fatura da iluminação pública. Após concluído o recadastramento deste município, além de outros fatores relevantes, de modo que o dispêndio decorrente dos compromissos contraídos com esta concessionária tenha sua projeção calculada com o menor desvio possível. Cumpre ressaltar ainda que os valores resultantes dos cálculos sugeridos nos termos dessa correspondência devem constar expressamente na LOA, conforme disposição o artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101, de 4/5/2020, de Lei de Responsabilidade Fiscal, a seguir transcrito.
Já está explicado e entendido. Nós gostaríamos que isso aí já é o modelo do projeto. Ou seja, a RGE nos encaminhou para essa casa com as adequações necessárias, com os reajustes que já aconteceram, qual é o montante do município que deve constar na LOA sobre a questão da iluminação dos prédios públicos, especialmente dos prédios públicos e da iluminação pública. É um auxílio da própria empresa para que fique reservado, né, dos compromissos com a energia elétrica nas escolas, postos de saúde, prédios, enfim, públicos, o valor equivalente àquilo que efetivamente vai ocorrer no ano de 2021. Vamos então agora ver correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 177 a 187 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 259 a 262.
Feita a nossa apreciação de toda a nossa reunião que estava na ordem do dia, não tendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Não tem nenhum vereador inscrito, passamos ao período das comunicações de bancadas, também não há nenhum vereador inscrito, cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.